E então, amar a Deus com a mente, com a alma, com o espírito, com o corpo. E o segundo, semelhante a este, é amar o próximo. O que é isso? Fazer ao próximo aquilo que você gostaria que ele lhe fizesse. Ama o teu próximo como você ama a si mesmo. Então, Jesus, ele disse: quando você quer, tá, que alguém lhe faça alguma coisa, faça primeiro. Por que faça? Por que você quer que o outro faça? Por que ele diz: faça você primeiro? São as obras. Então, o cristão, tanto o cristão como o judeu, tá? O povo de Deus foi chamado para amar a Deus e fazer boas obras. É um grande erro quando você ouve pessoas dizendo que as obras não são necessárias. Elas são necessárias, porque é através das boas obras que as pessoas veem a grandeza de Deus, o trabalho de Deus na sua vida. Quando você se mostra generoso, porque generoso não é só dar dinheiro, não é só dar comida, isso também é generosidade. Mas você não pode sair por aí comprometendo a sua família e dando tudo que você tem às pessoas, porque você vai acabar dando a pessoas erradas que não merecem. E Deus está querendo trabalhar na vida delas. Não é verdade o que eu estou dizendo? Todos nós temos que ser responsáveis. Então, você não pode chegar numa igreja acreditando que Deus vai te dar 10 mil se você der tudo que você tem. Você não pode dar a escritura da sua casa em uma igreja acreditando que Deus vai te dar uma fazenda. O reino de Deus não é assim. A generosidade pode conter dentro da generosidade aspectos materiais, mas também não esqueça que existem aspectos ou ações emocionais, e todas as duas têm que ter como base a palavra de Deus, que é o que rege a nossa espiritualidade. Porque se você dá alguma coisa material a alguém, acreditando que você está fazendo uma grande ação e por causa desta grande ação você ganha o reino de Deus, aí está errado, porque você não está baseando esta ação na fé. Lembra que eu explico sobre fé? Fé é confiabilidade e confiança. Deus tem que sentir prazer em você e você prazer nele, e existir uma confiança mútua. Deus quer distribuir ao seu coração, à sua vida, à sua riqueza, às suas bênçãos. E assim também você dará a Deus o que você tem de melhor. Não é o que diz o livro de Provérbios? Então, é uma via de mão dupla. Compreende? Vocês entenderam ou não? Dá para entender? Repare que você não pode pegar uma palavrinha lá no Novo Testamento e esquecer o que Deus disse lá no Velho Testamento sobre a mesma coisa. Entendeu? Porque Deus, ou o Senhor, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que Deus disse lá, ele não muda cá. E o que nós lemos aqui não pode alterar o que Deus disse lá atrás. Por isso que uma pessoa, quando vai ensinar a Bíblia, um pregador, um condutor, ele tem que estar lendo a Bíblia constantemente para não cometer muitos erros. Vamos cometer, não tem como. Olha o tamanho da Bíblia. Mas menos é melhor. Então veja bem, considere constantemente o modo como você está vivendo em Cristo neste mundo, porque isto dirá se você irá ou não para a eternidade. Tiago disse: você diz que tem fé, e eu mostro a minha fé por obras, porque a fé sem obras é morta. Você diz que só tem fé, e eu digo que tenho obras. Aquilo que eu faço pela fé. E você diz que tem fé, mas não faz nada. Então a fé é morta. Isso não é uma fé verdadeira. Então a palavra de Deus sempre orienta o seu povo, o povo de Deus, a amar a Deus e servir o próximo por meio das boas ações, das boas obras. Então, um outro detalhe: Deus não nos obriga a estarmos unidos com Ele. Ele não impõe, Ele chama, Ele oferece, Ele faz uma aliança, mas Ele não sai com um porrete, um pau na mão, um ferro na mão, um bastão, para dar na sua cabeça, na minha cabeça, e diz: vem cá, vem cá, vem cá, como lá no interior que a gente corria atrás do frango quando chegava de domingo. Então a tia falava assim, ou a mãe falava: nós vamos comer aquela galinha lá, sai atrás dela. E era uma correria, viu? Então ela era a escolhida e a gente tinha que catar, e ela entrava no meio daquelas coisas todas, por fim, um de cá, outro de lá, outro daqui, outro dali, e pum, pegava a galinha. Aí, coitada da galinha, sabia que o final dela seria aqui, ó. É? E depois tinha aquela briga, quem vai comer, quem vai chupar o pé, o pescoço, e, né? Tem gente que gosta de ficar mordendo o pé da galinha, a canela. O Fausto gosta, né, Fausto? Sei lá. Então, aquela gordureira, né? Então, muito bem. Deus não nos obriga a estarmos unidos com Ele. Tira isso de sua cabeça. Deus te chama em amor. Olha o que a Bíblia diz: nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Deus mostra o seu amor. E como Deus nos mostra o seu amor? Por meio do perdão. Se você não entender essa linguagem, você não entenderá o amor de Deus. Se você entender o amor de Deus só para obter coisas materiais e soluções de problemas, significa que você está trazendo Deus para um nível terreno e dentro de um espaço de tempo. Deus, Ele é eterno, e o que Ele quer nos dar é a eternidade. Então nós vamos passar por certos problemas aqui, não há dúvida. Vamos lutar, sim, mas nós temos que entender a sua oferta, tendo como base o perdão. E é por isso que o arrependimento deve ser pregado. Quando Jesus começou a pregar, qual era a sua mensagem? Qual é o tema da sua mensagem? Arrependimento. Se você olhar os ensinamentos de Jesus, observar os ensinamentos de Jesus, e você observar os ensinamentos dos apóstolos, você vai ver que todos eles insistem para que nós sejamos transformados onde? Em nossa maneira de pensar, para que a nossa maneira de viver, o nosso estilo de vida mude. Eu não posso entrar numa igreja e dizer assim, agora eu deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo, Não! Todo o meu comportamento tem que ter a base do arrependimento. Porque a palavra de Deus diz o quê? Que nós devemos produzir frutos provenientes de onde? Do nosso arrependimento. Uma vez que você se arrepende, você está louvando a Deus. O arrependimento, ele está junto com louvor e adoração. Significa que você se prostra. Você se prostra. Você presta homenagens. Sim, Senhor. Eu sou errado, o Senhor é correto, o Senhor é perfeito, eu sou imperfeito e eu preciso de Ti. Olha que coisa grandiosa, bendito seja o nome do nosso Senhor. Então, em terceiro, que toda união ou unidade exige separações. Então veja bem, ele pede que nós consideremos a maneira como vivemos, porém ele nunca irá nos obrigar a estarmos unidos com ele. Mas se nós quisermos esta unidade, Deus diz, tem que haver separações. E se nós estudarmos a vida de fé do nosso pai na fé, que é Abraão, Deus diz, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, saia do teu país. Quando Jonas foi chamado por Deus para pregar em Nínive, ele tinha que se separar do quê? Do ódio. Do seu espírito de nacionalismo, porque todo israelense odiava os assírios pelos males que eles faziam ao povo de Israel. Eles queriam que Deus destruísse aquele povo e não salvasse aquele povo. E Deus diz, vá pregar o arrependimento em Nínive. E você lê a história de Jonas, ele não quer se separar. E à medida que ele vai fugindo de Deus, ele vai cada vez mais fundo, até o ponto de ser vomitado. Vomitado aonde? Em Nínive? Não. No lugar de onde ele deveria ter saído corretamente. Ele vai num navio e vai lá para o porão. Vem a tempestade, ele diz, o problema sou eu. Ele vai lá na barriga do peixe. E o peixe vai lá para o fundo. Imagine a pressão que ele está sofrendo. E então o peixe não aguenta aquilo. E regurgita aquela coisa. Aquela pílula do mal-estar. E joga ele na praia. Isso me faz pensar, olha que coisa que eu penso que é o Espírito de Deus me falando. Jesus falando com a igreja de Laodiceia. Vocês me provocam náuseas. E eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Percebe a coisa? O peixe vomitou Jonas. E Jesus está prestes a vomitar uma igreja que é morna. E ele diz, vocês deveriam ser frios, como as águas de Colossos, que pelo menos traz refrigério. A pessoa que está cansada, limpa a pessoa no seu ânimo, traz ânimo a essa pessoa. Ou então vocês deveriam ter água quente de vez, porque pelo menos água quente é medicinal, cura a pessoa. Mas vocês não são nenhuma coisa nem outra, vocês não dão refrigério a ninguém e vocês não curam ninguém. Porque a água que saía lá das fontes em Laodiceia era muito longe e eles tinham que conduzi-las por um caminho, aqueles dutos, até que elas pudessem ser armazenadas, e elas chegavam no caminho, iam amornando. Então chegavam lá imprestáveis, imagine, a distância era longa, elas chegavam até contaminadas. Esta é a mensagem que Jesus está dando àquela igreja, vocês estão com o evangelho contaminado. Ninguém vai beber e quem beber deste evangelho vai adoecer. E se eu tentar ter comunhão com gente assim, vai me adoecer e eu vou vomitar. Que é a coisa lógica da vida. Nenhuma pergunta, né? Estou sendo claro? Você vê como que a Bíblia é extraordinária. Então não se trata aqui de ser negativista, de ser duro, mas se trata de realidade, de amor. Porque alguns dizem assim, ah, Deus é amor. Eu estava conversando agora há pouco, e então eles estavam dizendo que foram no lugar e ouviram que Deus é amor. Imagine, um pai tem um filho, ele jamais vai desprezar o filho, jamais vai deixar o filho. Só que esse é um argumento que não vale para Deus, porque Deus é santo, é justo, e ele exige de nós santidade, justiça, correção, e assim é. Então Deus deu ao homem a liberdade de escolha, ele não obriga ninguém a se unir com ele, e eu mandei a vocês essas notas, elas estão recheadas de referência, gente. Tenham a boa vontade de abrir sua Bíblia e ler essas referências posteriormente. Isso vai dar a você o desejo de orar, de dizer a Deus, Deus, muito obrigado. Então, eu quero responder algumas perguntas e vou me basear nessas perguntas e no final vou explicar o que é a nova criatura. Primeiro, por que nós precisamos da ajuda divina? Faltou a ajuda ali, desculpe. Por que nós precisamos da ajuda divina para que nos mantenhamos unidos a Ele? Por quê? Porque você só pode se manter em Cristo com a ajuda divina. porque as pressões são muito grandes, você precisa de um amigo. Ninguém consegue viver esta vida sem um amigo. Não é assim? Vocês assistiram aquele filme O Náufrago? Quem era o amigo do náufrago? Uma bola. E ele deu um nome àquela bola de Wilson, porque era o fabricante da bola. E ele conversava com a bola, e ele imaginava a bola falando com ele. Ele criou um relacionamento com a bola. E a bola passou a exigir dele um comportamento especial. E esse relacionamento com a bola fez com que ele se tornasse forte. Se isso acontece psicologicamente, a realidade espiritual é infinitamente maior. Eu penso que às vezes nós não cremos como deveríamos crer em Deus. Como Jesus disse, a fé que vocês têm é pequena. E eu expliquei domingo, por que a fé é pequena? Por que nós somos tão inseguros? Porque não ouvimos. Não prestamos atenção quando somos chamados para ouvir. Jesus diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas que voz nós ouvimos? A voz das nossas inclinações, a voz das nossas paixões carnais, da nossa natureza humana, que você pode ver lá em Gálatas capítulo 5, versículos 19 ao 21, que dá uma lista, uma breve lista, aquilo é uma das listas que o Novo Testamento apresenta. E por que aquelas ações são condenáveis? Porque elas não se harmonizam ao caráter de Deus. E então Paulo fala sobre o fruto de Cristo, do caráter de Cristo em nossas ações. São estas características que faziam parte do caráter de Cristo que nós temos que procurar, que Paulo chama de fruto do Espírito. Porque essas ações se harmonizam, guarde bem o verbo, se harmonizam ao caráter de Deus, trazem alegria a Deus. O que é que Deus falou de Jesus quando ele foi batizado? Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, alegria, felicidade, descanso. Olha, Deus descansa. Isso está na Bíblia. E ele falou de novo isso quando Jesus estava lá no monte com os seus discípulos. E os discípulos queriam fazer tenda para Moisés, para Elias. E então Deus disse, escuta aqui, vocês devem ouvir ao meu filho. É nele que eu encontro prazer. Olha só. É maravilhoso isso. Então, irmãos, nós estávamos espiritualmente mortos debaixo da maldição divina, porque nós, quando nós fazemos a vontade da carne, nós damos chance para que Satanás nos transforme em presas, e ele passa a nos governar, e a governar outras pessoas por meio dos nossos desejos errados. Nossas ações erradas e as nossas omissões encorajam outras pessoas a serem pessoas que não deveriam ser, a se afastarem de Deus. Se você é uma pessoa que transmite prazer ao cometer pecados, você incentivará pessoas a terem prazer em pecar. Se você é uma pessoa que transmite aos outros que Deus está contente com a sua omissão, quando você não faz nada, você sempre incentivará alguém que não quer fazer nada, que não quer se arriscar, a acreditar que Deus ama quem não faz nada. Você entende isso? Isso é tão lógico. Por isso que você foi chamado por Deus para expressar o quê? A sua imagem e semelhança. As pessoas olham para nós e veem alguma coisa. Jesus, ele foi tão claro. Ele diz: brilhe a luz de vocês diante dos homens. Muito bem. Mas não para aí. Os homens precisam ver a minha glória em suas vidas, sim, mas como? Para que vendo as obras que vocês fazem, as pessoas só verão a glória de Deus, a grandeza, o esplendor, a maravilha de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, por meio daquilo que nós fazemos. Então Jesus disse, e eles então glorificarão o Pai de vocês que está nos céus. Nós nos unimos a Cristo, a Israel ou aos dois? O nosso texto base fala de unidade para algum propósito, para nos unirmos a Cristo. E quem se une a Cristo? Descarta Israel? Descarta os judeus? Não. Quando nós nos unimos a Cristo, nós nos unimos a Cristo e a Israel. Quando nós ouvimos a mensagem de Deus acerca de Cristo, nós cremos nela e respondemos ao Eterno, dizendo sim, eu quero. E o que ele fez? Ele nos enxertou na pessoa de Cristo, como Paulo explica em Romanos 11, verso 17. Você é enxertado. Onde? Na religião dos judeus, você se torna um judeu. Esse apelido cristão foi dado na Antioquia da Síria, mas na verdade quem está em Cristo é enxertado para ser judeu. Por isso você tem que abençoar o povo judeu. Por isso a palavra de Deus pede que nós devemos orar por Israel, para que haja paz em Jerusalém. Não é que seja eliminada guerras, porque Deus já disse que vai ter guerra até dizer chega. Mas que haja paz o quê? Que este povo se reconcilie com Deus. É necessário entender os termos, ou que alguém os explique para nós. A paz na Bíblia não é só um sentimento Não é só uma emoção, não é só um estado de mente, mas é a ausência da guerra. Quando você deixa de brigar com Deus e faz a vontade dele, quando você deixa de resistir a Deus e se entrega à vontade dele, isso é paz. Então você começa a se consertar, você começa a se fortalecer. Isso é maravilhoso. Você começa a perceber que está se transformando em uma outra pessoa. Você começa a descobrir, não se transformando, que você se transformou e está agora desenvolvendo esta criação, crescendo. Vamos colocar os termos certos aqui. Onde Deus nos enxerta? A Bíblia fala que Deus nos enxerta na oliveira. Oliveira é o símbolo do judaísmo, é o símbolo de Israel. Sabe o que é oliveira? É a árvore que dá azeitona. Você já tentou colher uma azeitona do pé em Israel e tentou comer? Tem uma querida irmã nossa, a dona Edi, né, que ela tentou comer uma, que é um diminutivo de querida, né? Então, para vocês que estão assistindo, que é minha esposa, minha querida, né? Então, veja bem, quando ela mordeu a azeitona, ela saiu cuspindo, porque a azeitona sem trato, sem colocar, se transformar num picles, né? Uma coisa assim, é impossível comer aquilo. Mas da azeitona também se faz o quê? O azeite. A azeitona é dura quando você arranca do pé, e você precisa fazer todo aquele trabalho para que ela se amoleça e adquira sabor, para que a pessoa que a deguste se sinta bem. Imagine as azeitonas de Deus, se Deus tira do pé e sai comendo. Nós precisamos ser trabalhados para que Ele possa se alimentar de nós, ter prazer em nós. Nós nos alimentamos de Jesus, que é a própria oliveira, a raiz da oliveira, que dá seiva à oliveira. Quando você é enxertado na oliveira, significa que você agora passou a ser membro da oliveira, você é agora um povo de Israel, você agora é judeu, e agora você é uma pessoa que está em Cristo, que abençoa o seu povo, que ora por ele, que quer ver a salvação da igreja e de Israel. E agora você tem que entender que azeitona, para produzir o azeite, precisa ser prensado. E muito bem prensado. E para arrancar azeite de nós, nós vamos ser colocados também na prensa. Veja o que Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições. O que é isso? Pressões. Mas tenham bom ânimo. Vocês vão servir de benefício nesta terra. Jesus também disse, olha, vocês são a luz para este mundo, vocês são o sal para a humanidade. Não perca o sabor, não esconda a luz. Por quê? A luz tem que existir para fazer separações.
Quando você acende a luz, você está se separando o quê? Se separando do quê? Das trevas. Quando você vai à luz, você quer se unir àquele que é a luz, que é Cristo. Quando você quer ter sabor, você vai àquele que te dá sabor, que é Cristo. Nós somos considerados na Bíblia como a oliveira brava. Do mato, não dá nada. E é por isso que o Pai, como um agricultor, nos faz um ramo e enxerta, para que possamos produzir bons frutos. Mas quando nós lemos o nosso texto base, você fala que nós temos que nos unir a Israel, mas Jesus não veio para acabar com o Velho Testamento? Já ouviu isso? Sim ou não? O velho já passou e chegou o novo. Então Jesus não extinguiu o Velho Testamento de nossas vidas? Claro que não. É uma loucura da parte de algumas pessoas dizerem que Jesus extinguiu o Velho Testamento e agora só existe o novo. Quem crê assim está cometendo um grave erro. Porque toda a palavra de Deus é inspirada. Nós lemos toda vez que vamos meditar na Bíblia, toda a escritura é inspirada por Deus. O que é toda a escritura? Desde o Gênesis ao Apocalipse. É um livro só. No qual nós encontramos os mandamentos de Deus, as instruções divinas que nos dão vida. Uma vida que se harmoniza com o Pai. Muita gente vai na igreja dizendo, ai, eu não aguento mais viver assim, eu vou ver se eu vou na igreja encontrar um alívio. Não! Você tem que encontrar a vida que te harmoniza com o Pai, porque através desta harmonia você vai encontrar um caminho. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, aquela palavra caminho não é uma estrada. Aquilo é um conceito espiritual e moral. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, ele disse assim, vocês olhem para mim, eu sou o caminho que vocês têm que andar, onde vocês vão aprender a verdadeira espiritualidade e os requisitos morais. Por meio do quê? Da verdade. E então, quando vocês ingressam na tenda do Pai para aprender sua verdade, vocês encontram o quê? A vida. Por isso ele diz assim, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, porque Jesus é a tenda. Ele é o tabernáculo. Vocês já aprenderam sobre o tabernáculo no deserto? Quem nunca ouviu falar? Ai, eu preciso ensinar isso aí. No tabernáculo, Deus pediu para Moisés construir um tabernáculo. E o tabernáculo todinho falava da pessoa de Jesus. Quando ele diz, eu sou, ele diz, esse é meu nome. Yahvé, não é Jeová. Jeová não existe na Bíblia. Então veja bem, eu sou o Senhor, o Eterno. Por isso eu sou o caminho. Eu prometo dar a verdadeira espiritualidade e os requisitos morais exigidos por Deus para uma vida de harmonia com Ele. Mas vou conduzi-los aonde? À verdade. Não existe duas verdades, só existe uma. E lá vocês vão aprender as instruções de Deus, os ensinamentos de Deus, a mensagem de Deus, a palavra de Deus, que lhes dará vida. E vocês só podem chegar a este final, a vida, por mim, porque eu sou Deus. Eu sou o tabernáculo. Vocês têm que entrar em mim. Lembra uma mensagem que Fausto pregou aqui, que você entra e sai? É justamente isso que ele está falando. Você entra em mim, caminha comigo, chega na tenda do Deus, aprende a verdade, recebe a vida, e chega em Deus. E então você sai transformado. Como que eu posso falar tudo isso em 15 minutos? Não. Então, vamos terminar. Pelo menos tentar. Qual é o sentido da expressão? Acabou-se o que era velho. E já chegou o que é novo. O nosso texto base não está falando que o Velho Testamento acabou, que o Novo Testamento pôs um ponto final no Velho. Não. O sentido do ensinamento de Paulo é: o velho significa a nossa velha vida, os nossos velhos hábitos espirituais e morais, que precisamos nos separar deles. Toda separação causa dor, seja qual ela for. Chega um momento em que Deus diz: escute, eu já te carreguei no colo muito tempo, agora você vai começar a andar. Você vai se separar do meu colinho e vai andar. Para andar, você precisa se fortalecer. E você precisa abandonar certa alimentação e adquirir gosto por outra, que vai te dar força para andar, para caminhar. E você, ao andar, precisa ter juízo. Você vai ter que abandonar suas imaginações, suas fantasias, e ter bom senso. Você tem que se separar da vida de pecados, das suas inclinações, às suas paixões carnais, a fim de não se submeter mais ao reino satânico e mundano, porque Satanás governa a mente daqueles que desobedecem a Deus. Então entenda bem, se você quer se unir a Cristo, entenda que você tem que se separar da velha religião, de conceitos religiosos errados, de amizades erradas, de lugares errados, de colegas. É o que Deus disse a Abraão. Abraão, quero você um homem de fé, então quero que você saia da sua casa, aí você não vai ter fé. Eu não vou poder ensinar você aí. Saia do meio da sua família, os íntimos. Saia do meio da sua terra, sua cultura, seus parentes. Deus está dizendo a você, chega um momento que você precisa olhar. Você quer Deus ou quer cultura? Você quer Deus ou quer a amizade? Você quer Deus ou quer o teu conforto? E tem mais. Você vai para uma terra que você não conhece. E eu só vou te mostrar quando você estiver lá. Quando você começa a andar com Deus e Deus começa a exigir de você certas atitudes, você não sabe qual será o resultado. Humanamente você não sabe. Você tem a esperança que Deus fará o que é devido. E então você confia e faz. Eu me nego aqui a tentar ser um psicoterapeuta. Não estudei para isso. Investi muito dinheiro em livros e livros. Estudei e estudo com um louco, talvez. E então vou pegar tudo aquilo, jogar fora e vou, isso não resolve nada. Eu vou chegar aqui e vou falar um monte de coisa. Pega a mala, pega a chave, hoje Deus vai te dar. É isso. Eu vou atrás de pessoas que me ensinam, que serão meus professores, porque eu sei que Deus está falando comigo, às vezes duramente. E eu preciso tratar vocês como Deus trata a mim. Para que vocês vejam como Ele me trata. Aquilo que eu digo a vocês tem uma origem. O meu momento em que eu gasto com a palavra de Deus e na presença dele. Por isso que a palavra de Deus diz que nós precisamos nos apresentar a Deus como sacrifícios vivos, dedicados a Ele, agradáveis a Ele, confiáveis a Ele, para que nós prestemos a Ele um serviço espiritual inteligente. Porque tem crente que acha que, não, eu vou pela fé, vou dar o passo da fé, e só faz bobagem. Se agarra no trem, faz pirueta no trem, no ônibus, grita, é loucura, vocês sabem o que eu estou falando. As nossas reuniões têm que ser inteligentes. Vamos supor, chega de domingo, tem 500, 600 pessoas aqui, ou menos, sei lá, aí A pessoa trouxe duas pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho, traz uma reunião, aí eu tenho tudo preparado para ensinar o povo de Deus, a mente de Deus, eu não posso ensinar por causa daqueles dois. Então eu tenho que mudar tudo e falar, olha, hoje Deus quer te salvar, hoje Deus quer te abençoar, hoje Deus vai fazer tudo que você está na aflição, vem aqui que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer... Não é assim. Um visitante deve ir onde? Num grupo pequeno. Mas se você traz um visitante, você tem que explicar para ele o ambiente em que ele vai estar. Que ele não vai ser enganado, que eu vou ensinar a Bíblia para uma igreja. Para que ele não saia daqui chateado, porque as pessoas falam assim, ah, eu trago as pessoas aqui, mas elas não ficam. Não ficam porque você não trabalha com o coração delas. Se Deus coloca uma pessoa no seu caminho, você é responsável por aquela vida. Você não pode jogar aquela vida sob a responsabilidade de outro. Você tem que cuidar dele. Por meio da vida de Cristo que está em você. Porque agora Jesus está vivendo em você, a vida está em você, a luz de Cristo está em você. Isso é um novo. Pensa, você vai entender bem com essa analogia que eu vou falar. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus, o vento de Deus, caminhava ou pairava por sobre as águas. Então disse Deus, haja luz. E a Bíblia diz, e a luz passou a existir. E então Deus disse, que eu vi que a luz é boa. Significa o quê? Que ela faz com que as coisas se harmonizem comigo. E então Deus fez separação entre o que se harmoniza com Ele e o que não se harmoniza com Ele. Entre luz e trevas. A igreja tem quem se harmoniza com ele e quem não se harmoniza com ele. Jesus falou de uma parábola, o trigo e o joio. E eles têm que conviver. Assim como a luz e a escuridão, Deus não vai destruir a escuridão. Mas ele diz que o lugar onde as coisas se harmonizam com ele é na luz. Jesus disse uma vez para os seus discípulos, trabalhem enquanto é dia. Isto é, trabalhem enquanto há luz. Trabalhem enquanto existe a possibilidade de uma vida harmoniosa comigo, porque isso tudo vai virar uma escuridão. Olha como a palavra de Deus é maravilhosa, Senhor, maravilhoso é o teu nome. Quanta coisa maravilhosa, meu Deus, eu me encanto, sabia? Eu morro de amores assim, de queimar mesmo, de desmanchar, de onde vem tudo isso? Que coisa, enfim... Por fim, o velho não acabou. O Velho Testamento continua. É um livro só. A antiga aliança juntou-se à nova aliança em Cristo, porque em Cristo nós cumprimos o que está na antiga aliança. E por meio de todos os ensinamentos da Bíblia, nós rompemos os laços com aquilo que não se harmoniza com Deus, para nos harmonizarmos com Ele. E então surge o quê? A nova criatura. Aí, o que? Falta o quê? O que significa ser uma nova criatura ou uma nova pessoa em Cristo? Como é que eu não enxergo essas faltas de palavra? Né? Então, mas tudo bem. Então, o que significa? E eu começo lá. É uma criação diferente. Um ser humano incomum sobre a terra. É um tipo de pessoa inédita, como nunca antes se viu. Olha o que é uma nova criatura, hein? E você pensa que é só isso aí? Vai longe, vai ver. É uma criação de Deus em qualidade e desenvolvimento. Eu fui buscar isso nos originais, irmãos. Confiando todo o seu ser ao seu Criador e vivendo em harmonia com Ele. Então começamos a nossa definição que aquele que está unido com Cristo é uma nova criatura, porque, puxa, eu tenho que ser diferente. Deus me chamou para ser incomum, inédito. Não existiu na terra ninguém como eu. Mas não é para você se orgulhar, é para se humilhar. Porque o que nós éramos? Uma droga. Casca de ovo. E agora essa criação de Deus tem que ter qualidade e desenvolver, cresçam na graça e no conhecimento. Eu vou confiar todo o meu ser ao meu Criador para viver em harmonia com Ele. Olha quantas ações. Mas a definição continua. Essa, eu fiquei pensando, e fui aí crescendo. Essa pessoa é alguém que vivia na escuridão, na desordem espiritual e moral, mas ao tomar a decisão de receber a luz divina, como no Éden, ela se tornou um lugar separado para Deus, um lugar. Vocês vão entender por quê. Onde Ele fala, ensina e é ouvido, porque nessa pessoa Ele habita. Que coisa! Então uma nova criatura é alguém que reconhece que estava longe de Deus e que agora está no lugar onde recebe a luz divina, e ele se tornou um lugar onde Deus habita para falar, ensinar e ser ouvido. É isso que você é. As pessoas falam assim, aquele que está em Cristo é uma criatura, as coisas velhas se passaram, e não sabe nem por que está batendo palma, meu Deus do céu. Aí sai aqui, vai fofocar ali, fofocar lá, e vai brigar aqui, brigar com a sogra, brigar com a mãe, brigar com o pai, vai para a balada. Onde está a voz de Deus? Mas não para aí. essa pessoa é como o jardim do Éden. Eu expliquei há pouco. Onde Deus, olha só que maravilha, não é o que acontecia lá? Onde Deus andava, passeava, tinha prazer de estar, porque tudo era bom. Se harmonizava com Ele. Mas o que significa isso? Que tudo era moralmente correto, cheio de bênçãos. Ele olhava e as coisas que Ele deu estavam lá. Por quê? Porque aquele que estava morando lá estava cuidando. Então as bênçãos de Deus estavam lá. Os frutos iam produzindo. Existia produtividade, frutificação. Era um lugar útil para manter e propagar o quê? A sua graça. Para onde? A terra. Isso é nova criatura. Você já ouviu definições assim? Não vai ouvir. Porque isso não dá clique. Algumas pessoas falam assim, poucas pessoas assistem seus vídeos. Eu não prego para as outras igrejas, eu prego para a minha. Se outro assistir, aí fica bravo comigo. E fica depois me xingando. Mas vamos continuar aqui. Essa pessoa se preocupa no quê? Em cumprir a vontade do Eterno e fazer o que é correto aos seus olhos. Por que eu disse que era um lugar? Porque ela é um templo, não feito pelas mãos de homens, mas pelas mãos de Deus. Para o interior do qual Ele vem. Para o quê? Para se deleitar, descansar. Pois essa pessoa foi feita para exibir a sua glória. Olha o que é uma nova criatura. Você tem que pegar essa folha aí e ficar lendo essas coisas, tentar deixar isso entrar no seu coração, na sua mente, para que seu coração, muitas vezes endurecido, se converta. Mas tem mais. Chegou uma hora que eu falei, eu vou parar de ficar procurando definição assim. Porque eu pego um conjunto de palavras e depois eu vou perguntando onde, por quê, quando, como, pá, e a coisa vai. E se não parar, não para. Para Pedro. Essa pessoa, como no Éden, vive sob a luz, que é quem? Jesus, a palavra viva do seu Criador. Jesus não diz, ou melhor, João não diz sobre Jesus no Evangelho de João, Ele é a luz para todos os homens. Aquela luz que Deus lançou no Éden é Jesus, é a palavra. Olha que coisa. Deus criou o mundo espiritual e Deus criou o mundo material. O que pode ligar esses dois mundos? A palavra. Não é o Espírito Santo, é a palavra. Se não tem a palavra, o Espírito Santo não liga. Aí eu vou lá no monte, vou buscar o poder. Por que que sai de lá? e depois está de novo chorando, inseguro, se arrastando, porque não tem a palavra. Essa pessoa vive sob Cristo, a palavra viva do seu Criador, e cumpre a sua missão de guardá-la e levá-la ao mundo que vive na ignorância de Deus. A nova criatura em Cristo foi criada para Deus, para abençoar o mundo e ter uma vida abençoada, próspera ou feliz. Jesus disse: bem-aventurado, humilde de espírito, bem-aventurado, pobre de espírito, bem-aventurado, os que choram, bem-aventurado, os que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, bem-aventurado, os misericordiosos, bem-aventurados, os limpos de coração, bem-aventurados, os que trabalham pela paz, bem-aventurados, aqueles que sofrem e se alegram por sofrer por causa do reino de Deus, porque sabem que vão receber algo que é indescritível, muito maior do que tudo que eles sabem. Sabe ou já viu? Que nós vivamos debaixo desses princípios apresentados por Ezequiel. Aí está a nova criatura. Israel rejeitou tudo isso. E você? Quando você vai a Deus para se unir com Ele, se separando daquelas coisas que desarmonizam você com Ele, então você vai ouvi-lo falar isso aí: eu lhe darei um coração novo, e porei em você um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso, obediente, isto é, que seja capaz de me obedecer. Quem é você? Uma pessoa unida com Cristo, uma nova criatura, que decidiu buscar o Senhor, que não se importou de se separar dos prazeres desta vida, por causa da luz e da vida nova que lhe foi prometida. Que Deus nos abençoe. Amém.